Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 da Tecnisa. Estão presentes conosco o senhor Jô Negri, diretor, e o senhor Flávio de Capua, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos a todos os participantes que este evento está sendo simultaneamente transmitido pela internet no site de RI da Tecnisa, www.tecnisa.com.br/ri, e na plataforma MZiQ, onde a apresentação, que será realizada a seguir, está disponível para download. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Joseph Nigri, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Joseph, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos, bem-vindos à teleconferência, segundo tri 21. Esse trimestre que foi impactado pela flexibilização das restrições da pandemia, o que possibilitou a reabertura dos estandes, a retomada dos lançamentos e, em paralelo, também tivemos avanço significativo na aprovação dos projetos. As taxas de juros, apesar de estarem numa trajetória ascendente, continuam em patamar favorável. A inflação dos custos de construção é um fator de preocupação, mas acreditamos que os níveis devem se acomodar no segundo semestre. Com o crescimento esperado da economia, temos ótimas perspectivas para lançamentos e vendas até o final do ano. Além disso, comunicamos ao mercado, hoje de manhã, que recebemos uma proposta não vinculante para a venda de participação no Jardim das Perdizes. Essa proposta está sujeita à due diligence. E lembrando que, na semana passada, também comunicamos a existência de uma liminar que foi concedida sobre a lei da água branca, mas que, na nossa visão, não deve prosperar, uma vez que a lei foi aprovada seguindo todo o trâmite legal. Nós aguardamos o posicionamento do nosso sócio do Jardim das Perdizes, a Heinz, para poder avançar com a conclusão do negócio. Mas, de antemão, antecipo. Essa proposta mostra realmente o valor desse projeto, que na nossa visão, além de ser um projeto muito bem concebido e totalmente beneficiado pela pandemia, hoje nós não temos estoque residencial e já vemos unidades sendo revendidas a 14, 15 mil reais o metro. Começando a apresentação na página 4. O nosso land bank já está consolidado e aderente à estratégia, ou seja, estamos atentos a oportunidades, mas vamos ser muito criteriosos, principalmente nesse cenário de aumento de custos e aumento de lançamentos da concorrência. Nosso foco total vai ser nos nossos lançamentos. Estamos atentos à posição de caixa, mantendo liquidez e melhorando o perfil do endividamento. Sobre os terrenos não estratégicos, tivemos evolução significativa nas vendas. Agora só restam dois terrenos fora do estado de São Paulo. E continuamos otimizando a estrutura administrativa. Vale comentar que estamos de mudança, vamos sair da nossa sede na Faria Lima e vamos para o escritório no Jardim das Perdizes, que é o nosso cartão postal, para uma área menor e um aluguel mais barato. E vamos implementar o trabalho híbrido para nossos funcionários. Também sobre esse assunto de custos, gostaria de mencionar a saída do diretor Ivan Marcelo Torres, de controladoria. Suas funções passam a ser desempenhadas pelo nosso CFO, Flávio Vidigal. Agradeço, Ivan, pela valiosa contribuição. que deu para a companhia. Também o nosso diretor estatutário, Douglas Duarte, deixa de figurar como diretor estatutário, mas continua na companhia. Ele vira sócio da nossa empresa de vendas, a Tecnisa Vendas. As funções comerciais internas vão passar a ser desempenhadas pelo nosso diretor de incorporação, Alexandre Mangabeira. No slide 5, eu queria falar sobre o nosso guidance. Nós divulgamos um guidance mínimo de 1.2 até 1.5 no biênio, final de 2020 até final de 2021. Até o segundo tri, chegamos a 436 milhões, o que equivale a 36% do ponto mínimo. No entanto, já temos mais 5 projetos aprovados, que somam 1 bilhão, e mais 6 projetos em aprovação, com mais 1.6 bilhão. Vale mencionar que dos aprovados, desse 1 bilhão, se a gente tirar mais ou menos 350, que é Jardim das Perdizes, que está aprovado, mas que depende do CEPAC, e a gente acha que só vai vir ano que vem, a gente tem mais 650 milhões de projetos que estão com stand pronto e decorado, e em alguns casos até com registro de incorporação, ou seja, são lançamentos que vão acontecer. Com isso, a gente atinge 90% do nosso ponto mínimo do guidance, fora os que ainda não estão aprovados, que ainda vão vir até o final desse ano. No slide 6, gostaria de mostrar nossos próximos lançamentos. Então, em agosto, até como comentei, nós temos dois stands que já estão abertos com RI. Um deles é o Highlight Jardim Prudência, com VGV de 154 milhões, participação 100% Tecnisa, apartamentos de 68 e 85 metros quadrados, residencial, e uma torre de WorkPods, que eu vou comentar mais para frente. Com vários itens de lazer diferenciado, como o espaço família, a hidrobike, espaço para yoga, funcional e coworking. Também temos o residencial Florear, na região de Mirandópolis, Vila Clementino. VGV de 139 milhões, 100% Tecnisa, uma torre residencial de 141 metros quadrados e uma torre que inclui estúdios residenciais e WorkPods, voltado para um público familiar com conforto e sofisticação. No slide 8, então eu vou falar um pouco sobre essa inovação que são os WorkPods. É uma nova linha de produto. A gente se utiliza no espaço não residencial, que é um benefício do zoneamento. Ao invés de fazer flats para renda, nós estamos fazendo estações de trabalho, olhando para essa nova realidade, que é o trabalho remoto, mas não necessariamente feito em casa. A gente sabe que o home office tem diversos problemas para a maioria das pessoas de infraestrutura. Então, são espaços privativos que são alugados sob demanda, próximo de bairros residenciais e de metrô, ou seja, distante dos eixos corporativos. Esses espaços são equipados, têm acessibilidade e ergonomia, cadeira, internet rápido, ar-condicionado e áreas de convívio. Nós podemos pensar em manter uma parte do ativo para a renda, mas a ideia principal é vender essas unidades. Para que eles possam ser explorados de forma eficiente, nós precisávamos de uma plataforma. Tínhamos a opção de desenvolver ou adquirir alguma coisa já existente. Olhamos o mercado e achamos a Box Office, uma startup, e gostamos do aplicativo deles. Por isso, adquirimos 25% de participação na empresa e vamos plugar nossos WorkPods nessa plataforma. Nossa visão é compartilhada com os fundadores, fornecer espaços de trabalho remoto perto das pessoas. Essa parceria vai operacionalizar o uso dos WorkPods. Por meio do aplicativo celular, poderão ser reservados tanto os WorkPods quanto os Box Offices ou outros espaços que podem ser agregados à plataforma. Os clientes podem ser pessoas físicas, autônomos ou empresas concedendo benefício para seus colaboradores, um passe de trabalho, similar ao Gympass. Agora eu passo a palavra para o Flávio Vidigal, nosso CFO, que vai apresentar em detalhes o desempenho operacional, financeiro do trimestre e do ano. Eu vou ficar à disposição no final da apresentação para responder às perguntas. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Obrigado, Joseph, pela palavra. A gente vai começar aqui a sessão de desempenho operacional. Estamos na página 11. No segundo trimestre tivemos um desempenho de vendas brutas percentual Tecnisa de 55 milhões de reais, bastante alinhado ao volume que tivemos no primeiro trimestre. Em termos de vendas líquidas, o nosso volume no segundo trimestre foi de R$50 milhões. E em termos de vendas totais líquidas no primeiro semestre, contra o primeiro semestre de 2021, tivemos R$104 milhões de vendas líquidas no primeiro semestre de 2021, contra R$118 milhões de vendas líquidas no primeiro semestre de 2020. Ou seja, estamos mais ou menos alinhados aí em termos de vendas líquidas no período. Passando para o slide seguinte, slide 12, onde a gente olha o estoque. Acho que isso foi um avanço bastante grande aí da companhia. Hoje nosso estoque está, em sua maior parte, concentrado em São Paulo, 86% do estoque em São Paulo, e o volume de aproximadamente 14% fora de São Paulo, dividido mais ou menos entre entre Paraná e Distrito Federal. E em termos de estágio de construção, também hoje, aproximadamente 80% dos estoques da companhia estão em obras não iniciadas ou em construção, e apenas aí 19% em imóvel concluído. Esse é um grande avanço dos últimos períodos que a gente teve. Passando para o slide 13, onde a gente fala de Land Bank, a gente fechou o segundo trimestre de 2021 com 5,6 bilhões aí de Land Bank. Acho que o Joseph comentou bem na sessão dele, a gente acabou desinvestindo 3 terrenos não estratégicos em Manaus, então já até sumiu aí do nosso mapa de Land Bank. Desinvestimos um terreno em Curitiba e um outro ativo menor em São Paulo, representando R$19 milhões. No período, compramos um terreno na Chácara Santo Antônio e ampliamos um outro terreno que tínhamos, onde a gente incrementou o VGV em R$134 milhões. Desse total dos 5,6 bi, 2,8 bilhões estão no Jardim das Perdizes. E quando a gente olha, como o Joseph comentou, hoje sobra aquela área em Aquirás, que é uma área grande, né, que a gente também está trabalhando no desinvestimento, e um terreno em Curitiba ainda para ser desinvestido. Passando para o slide seguinte, dando um pouquinho mais de cor para os senhores do que é o nosso Land Bank, a gente está hoje com 22 terrenos aqui em São Paulo. Zona Oeste representa um VGV de 3 bilhões, sendo 2,8 bilhões no Jardim das Perdizes. Zona Sul, 1,7 bilhão, com 10 terrenos. E Zona Leste, 277 milhões, com 1 terreno. Acho que a grande novidade que nos dá bastante orgulho é que a gente está com 5 projetos aprovados agora, representando mais ou menos 1 bilhão de reais de VGV, prontos aí para serem lançados. E temos mais 6 projetos em aprovação na Prefeitura, com VGV potencial de 1,6 bi. Então, a gente tem aí, em fase bastante avançada, 2,6 bilhões aí prontos para serem lançados. Acho que é um avanço grande também dos trimestres anteriores, em termos de aprovação. Passando para o slide seguinte, página 15, falamos de repasse. Só lembrando que no primeiro trimestre a gente tinha feito uma venda grande de carteira, de aproximadamente 80 milhões, então a gente vem mantendo o nosso ritmo de repasse, que tem sido mais ou menos 20 milhões, lembrando que é natural que o volume de repasses diminua, porque a gente agora está entrando num novo ciclo de construção, onde a maturação dos produtos e o repasse vai acontecer no final da obra, né? Então é bastante natural que o volume fique menor de repasse nesse momento, à exceção de eventualmente fazermos alguma venda de carteira que representaria um incremento nesse volume de repasse. No primeiro semestre, o repasse representou R$ 122 milhões de reais parte Tecnisa, representadas por 721 unidades. Passando para a seção seguinte, desempenho econômico-financeiro, na página 17, percebemos um incremento na receita líquida de 33 para 65 milhões de reais, fruto aí da venda dos terrenos que o Joseph comentou e também da baixa da cláusula resolutiva de alguns projetos que permitiu que já receitássemos esses projetos conforme vínhamos comentando em calls anteriores. Em termos de lucro líquido, percebemos, quando a gente exclui o impacto não recorrente de 42 milhões, que já foi divulgado no fato relevante em 27 de maio, que o nosso prejuízo diminuiu, né, o que seria o recorrente de 26 para 12 milhões de reais, né, então vem melhorando o nosso resultado conforme a gente vinha comentando. Porém, tivemos, como a gente falou, né, o resultado foi de 54 milhões negativo por conta desses 42 milhões negativos não recorrentes. E quando a gente olha semestre contra semestre, a gente saiu de 99 milhões para um resultado aqui próximo a 80 milhões de reais, lembrando os 42 não recorrentes, o que já mostra uma melhora expressiva aí no prejuízo. E a tendência é de que, à medida que a gente vá lançando e vai iniciando obras e tendo vendas, a tendência é de que esse número vá diminuindo ainda mais com o POC dos nossos novos projetos. E acho que o item principal para se olhar é o que a gente tem de projetos aprovados e lançamentos a partir de agora. Passando para o slide seguinte, posição financeira, na página 19, fechamos o trimestre com um patrimônio líquido de aproximadamente 730 milhões de reais, uma carteira de recebíveis de aproximadamente 171 milhões de reais, destacando que agora a gente já tem um volume de aproximadamente 40 milhões de reais de recebíveis de obras em construção, de clientes em construção. E ainda temos um volume de recebíveis performados de aproximadamente 108 milhões, que a gente sempre comenta com os senhores, a gente acha importante destacar que é um recebível bastante líquido e que pode ser objeto de cessão ou monetização a qualquer momento por parte da companhia. Passando para o slide 20, o nosso caixa encerrou o trimestre em 154 milhões de reais, fruto do pagamento que a gente teve do objeto do fato relevante já mencionado, então representou 102 milhões esse desembolso, então tivemos uma redução no caixa. A dívida bruta teve uma queda de aproximadamente 23 milhões, fechamos aí com 539 milhões de reais, e o nosso endividamento líquido fechou no patamar de 385 milhões de reais. Queria destacar também, não está nesse quadro de cronograma de vencimento de dívidas, a gente percebe que a gente tem um volume de vencimentos bastante pequeno no ano de 2021 e 2022, o que dá bastante conforto para a companhia e flexibilidade financeira para a gente executar os lançamentos com tranquilidade. Os nossos vencimentos começam a ficar maiores a partir de 2023, como os senhores podem ver, mas em julho de 2021, após o fechamento do trimestre, a gente fez uma nova captação de um CRI com um volume de 100 milhões de reais e vencimento final em 7 anos, até destacando que também foi uma operação que não contou com nenhuma garantia, uma operação clean, ele deve ter um duration de 5.3, 5.4 anos. Passando para o slide seguinte, de 21, a geração de caixa ajustada nos últimos 12 meses foi de menos 114 milhões de reais, bastante impactado pelo evento já mencionado no segundo trimestre. Mas eu gostaria de destacar o volume expressivo que temos feito, e agora a tendência até da gente diminuir um pouco o ritmo, de aquisição de terrenos. Né? Quando a gente olha na última linha, aí, o terceiro trimestre, quarto trimestre, cada trimestre a gente investiu 70 milhões em terrenos, primeiro trimestre 40 milhões, e no segundo trimestre de 2021, 30 milhões de reais em terrenos, na aquisição de terrenos. O que trouxe bastante resultado, tanto no incremento do nosso land bank, quanto no volume de projetos aprovados, prontos para lançamento, conforme eu e o Joseph já mencionamos. E por fim, para encerrar a apresentação antes do Q&A, a gente mostra aqui a posição de endividamento líquido sobre PL e endividamento corporativo líquido sobre PL. Ambos estão no patamar de 53%, lembrando que o endividamento líquido, o corporativo, ele exclui o SFH, por enquanto eles estão iguais, porque a gente tem um volume muito pequeno de SFH, mas a tendência é que agora que a gente comece um novo ciclo de obras é que comece a ir mudando um pouco o perfil do nosso endividamento, a depender do perfil de pagamento dos clientes. E só sempre destacando o quadro de baixo, como eu falei dos recebíveis performados, quando a gente desconta do endividamento corporativo líquido os recebíveis performados, como se fosse uma posição líquida de caixa sobre o PL, a gente ainda tem uma posição bastante confortável de 38%, do indicador de 38%. Então, acho que com isso a gente encerra essa sessão da apresentação e partimos aí para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas as perguntas em português e, posteriormente, abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-up pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla quadrado. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Alex Ferraz, do Itaú. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Joseph, Flávio. Obrigado aqui pela apresentação. Eu queria fazer duas perguntas aqui sobre o mesmo tema, né, o projeto Jardim das Perdizes. A primeira é mais em relação ao projeto em si, né? A gente viu aqui a aprovação das diretrizes urbanas aqui da Operação Água Branca. Como é que vocês têm enxergado o time, né? E vocês fizeram até a revisão aqui do valor do Land Bank do projeto, acho que em função dessa aprovação, né? Então, o que é que vocês estão considerando aqui nessa revisão? E a segunda pergunta aqui, no mesmo tópico, aí sim é essa proposta aqui de aquisição da UFL, né, sobre o stake nas SPS. Como é que vocês têm avaliado assim, a venda de stake, né? A priori, assim, o próprio papel negocia um desconto, que é valor patrimonial, então deveria fazer sentido, mas estrategicamente vocês devem voltar a lançar esse projeto, tem aprovação, assim, muito provavelmente aqui o NPV do projeto pode ser bem interessante ainda, né? Mesmo que o papel tenha aqui esse desconto. E um ponto só mais específico, se a Heinz, por acaso, não prosseguir, vocês ainda conseguem vender o proporcional aqui na operação ou a Heinz, de fato, precisa estar aderente aqui com a oferta?
Oi, Alex, tudo bem? Joseph, obrigado pela sua pergunta. Respondendo a primeira, então, realmente, teve essa aprovação, né, da lei que revisou a operação urbana, mas, conforme a gente conversou, teve esse questionamento também da constitucionalidade, que teve essa liminar. Então, a gente não sabe o quanto isso pode atrasar o processo, né? A gente vinha contando com um leilão de CEPAC para o primeiro ou segundo trimestre do ano que vem. Lembrando que a gente tem projeto aprovado lá, e aí era só comprar o CEPAC e lançar. Então a gente não sabe, vai ter que observar o desenrolar dos fatos aí. Mas a gente continua acreditando que ano que vem tem lançamento. A revisão é mais em função do preço mesmo, como eu comentei ali, o preço de venda andou subindo, então a gente fez uma atualização dos VGVs. Tá? E sobre a venda da participação, que você perguntou, assim, foi muito discutida, né? Pô, será que faz sentido ou não faz sentido? Você tem várias visões. Por um lado, a gente vai abrir mão de um VGV muito bom e muito interessante para nós, o projeto está indo super bem, etc. Por outro lado, é uma boa proposta, né? Não que até acho que ele, o comprador, vai fazer um bom negócio, mas para nós faz sentido uma venda parcial continuar no projeto. A gente continuaria a cargo da gestão e da construção, fazendo jus a taxas de administração, inclusive. A gente continua com uma participação. E a gente, como você mesmo levantou, hoje a empresa está subavaliada, né? A gente tem lá um ativo que a gente sabe do valor dele e uma realização para fazer um caixa nesse momento até de incerteza que a gente está vivendo. Pode não ser ruim, né? E aí com esse caixa a gente pode fazer N coisas, né? Esperar uma nova oportunidade, adquirir até alguns outros terrenos, enfim, recompra de ação, etc. A gente pode analisar vários cenários. Então, o conselho concluiu que a venda faz sentido. E sobre a decisão da Heinz, óbvio, a gente tem que esperar eles se manifestarem formalmente, mas eles querendo vender junto ou não, a gente faria a venda da nossa participação. Se eu entendi a sua pergunta, se a gente pode vender parcialmente mesmo eles não querendo vender. Sim, podemos. Tá? Podemos chegar lá e falar, a gente topa, mas ele não quer vender tudo isso. Pode acontecer. Como é uma proposta não vinculante e ainda sujeita a due diligence e sujeita até a manifestação da Heinz, acho que muita coisa ainda pode andar para um lado ou para o outro. Mas não deixa de ser uma boa sinalização e um negócio com boas chances de se concretizar.
Tá ótimo, José. Ficou bem claro. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Nunes, da Condor Insight. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Eu queria tirar algumas dúvidas sobre os novos lançamentos. O primeiro é como você está vendo essa questão dos custos em si, do aumento dos custos, se vocês estão conseguindo, se os projetos já imaginavam até quantos por cento vocês conseguem repassar já sem prejudicar tantas margens nos projetos. Como que vocês estão vendo as concorrências, já que tem uma grande quantidade de lançamentos, pelo menos aqui na região de São Paulo, a gente vê muitas empresas, tanto listadas como não listadas, anunciando lançamentos. Como vocês estão vendo que é isso e como vocês acham que isso pode impactar? E a última pergunta é se vocês estão conseguindo fazer o repasse do aumento do INCC nos imóveis que estavam no estoque. Obrigado.
Guilherme, Joseph, novamente aqui. Obrigado pela sua pergunta. Então, com relação aos novos lançamentos, aumento de custo. Obviamente, a gente reorçou todas as obras antes de lançar e a gente incorporou o custo novo no preço. Então, nossa medida inicial é colocar no preço. E aí, segunda medida é dosar o desconto, né? E, na nossa visão, o comprador ainda não está assimilando esse aumento de custo na sua integralidade, né? Só que, com o tempo, o estoque pronto vai sendo vendido e os novos lançamentos vão saindo nos novos patamares. E aí vira a nova referência do mercado, não tem o que fazer. Se ele quiser morar naquele bairro, ele vai ter que pagar aquele preço, senão ele vai ter que ir para um outro bairro. Com relação à concorrência, mesma coisa, de fato, tem muitos lançamentos para acontecer. Por outro lado, olhando os números do próprio Secov, a gente vê que o estoque em São Paulo ele não está muito alto, né? Ele, de fato, está maior do que alguns anos atrás, mas você tem uma componente nova, principalmente quando você olha o número de unidades, que são as unidades compactas, sejam elas as mais voltadas para o segmento popular, médio-baixo, ou até aquelas unidades de metro quadrado caro de bairro nobre, voltado para renda. Se você expurgar, você vai ver que no segmento que a gente atua, nossa linha de produtos, de 2, 3, 4 dormitórios, mais assim para o morador final, você vê que o estoque não é tão alto. Então, a concorrência, na nossa visão, ela sempre existiu, sempre existirá, é sadia. Nós temos bons terrenos, bons produtos, com qualidade, temos marca, então nós nos sentimos confiantes para competir nesse cenário. Agora, de novo, pode impactar em velocidade de venda? Pode. Você tem mais oferta, o cliente, né, acaba se capilarizando mais entre as opções. No entanto, ainda que nossa velocidade de venda sofra um pouco, né, dado que a gente confia que são bons produtos em bons locais, com o tempo isso vai vender, né, até ficar pronto. E para nós, o importante, nesse momento pós-turnaround, é trazer lançamento para o mercado. Por quê? Nós temos um custo fixo, ainda que a gente tenha feito um bom trabalho aqui de otimização de custo, ele precisa ser diluído nos lançamentos. E a gente começa a ter receita, né? Então, você começa a ter vários lançamentos, ainda que com velocidade mais baixa, mas venda pingando em cada um mês a mês, isso vai contribuir, a hora que a gente tiver na velocidade cruzeiro, para o nosso resultado mensal, trimestral, ficar positivo. A gente vai ter receita, né, vai estar reconhecendo já lucro dessas incorporações versus as despesas, ainda que tenham aí as administrativas e até as financeiras, mas já bem menores do que já foram. Então, esse é o nosso cenário que a gente está enxergando até, quer dizer, daqui para frente, cada trimestre mais, esse número virando para cima. E com relação ao INCC do estoque pronto, assim, apesar de que a gente não tem muito estoque pronto, a gente tem alguma coisa ou outra localizada fora de São Paulo, a gente tem um item ali do nosso estoque que é um hotel em Curitiba, então, que sofreu muito com a pandemia, Mas, via de regra, a gente tem vendido o nosso estoque pronto com, bem, assim. Né? Então, sim, estamos incorporando a atualização.
Perfeito. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Elvis Clemente, do BTG. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, José. Flávio, duas perguntas aqui do meu lado. Ainda um follow-up sobre a proposta de venda, né, do Jardim das Perdizes. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe sobre quais são as verificações ali, né, que vocês comunicaram no fato, que poderiam alterar o valor da venda. E se existe algum prazo para vocês darem resposta sobre essa proposta ou não para o comprador. E a segunda pergunta é sobre a Box, né, que vocês fizeram um investimento. E também estão agora com um novo produto WorkPod. Eu queria entender se essa venda que vocês comentaram no call da venda do WorkPod seria mais para investidor, pessoa física mesmo, seria para investidor estratégico, fundo imobiliário, e se vocês têm alguma expectativa de preço e margem, né, nesse tipo de produto. É isso. Obrigado.
Elvis, Joseph aqui. Obrigado você também pela sua pergunta. Número 1. A alteração do valor na proposta. Acho que tem algumas cláusulas que são básicas, né, que do diligence, se tiver alguma contingência, ou até o saldo de caixa, né, que pode ter distribuições, etc., isso pode fazer com que o preço varie. A outra variável talvez seja essa questão da liminar. Né? Então, hoje, a liminar ela suspendeu o efeito da lei nova da Água Branca, vale a lei anterior. Então, se tiver alguma variação no preço do CEPAC, isso também pode impactar. Aí, seria quase que uma nova negociação. Né? A proposta, do jeito que ela foi feita, ela foi aceita, né? Ou seja, se constatar ali que, ok, teve um caixa que foi distribuído, ajusta para lá, ajusta para cá, estaria feito o negócio. Se tiver alguma mudança de preço, aí é uma nova análise que vai ter que ser feita pela companhia, se faz sentido vender ou não. E sobre box office, na verdade sobre a venda dos nossos WorkPods, né? Então, é um produto inovador, ainda não foi testado ao mercado. Na nossa visão, tá? Na nossa visão, nos estudos que a gente fez até com operadores de co-work, uma estação de trabalho rende entre R$300 e R$400 por mês líquido, já considerando imposto, vacância, etc. Já numa visão até um pouco conservadora, tá? Admitindo que a gente está em bairros também mais afastados, etc. Esse valor pode ser atualizado, teoricamente diariamente, mas vamos dizer mensalmente ou talvez anualmente. Se a gente fizer aí inflação mais 0,5% ao mês, a gente está falando de 60, 80 mil reais uma estação de trabalho. Tá? Então, deve ser o preço que a gente vai sair. Não foi testado, vamos ver como é que isso vai se comportar, mas o produto ele pode ser vendido para a pessoa física que queira usar, então é uma área privativa, a pessoa pode ter ela para usar, para fazer o trabalho dela ou para qualquer outro objetivo, ou a pessoa física que queira entrar no pool e explorar a renda através da plataforma. Outros tipos de investidores poderão aparecer também. Existem até negociações para vender andares inteiros de WorkPods. Mas como está tudo muito ainda no começo, a gente não sabe dizer. O que, na nossa visão, isso deve acontecer é que nesses bairros mais afastados, onde a gente faria um produto de long stay, flat, fazendo o WorkPod a gente melhora a margem. Então não sei dizer qual é a margem ainda, mas é melhor do que o flat. Por quê? Porque o custo de obra do WorkPod ele é às vezes até menor que o do flat e o preço de venda é maior. Se a gente calcular ali por metro quadrado, né, as estações de trabalho elas são bem pequenas. Assim. Você tem módulos individuais, módulos maiores, mas considera aí 3, 4 metros quadrados por estação, você vai ver que o preço do metro quadrado fica muito mais alto do que o do flat. Então, na nossa visão, a gente está fazendo do limão a limonada. Lembrando que os flats, eles são motivos de preocupação aqui até para o pessoal do setor, porque fica assim uma dúvida de quantidade que está sendo produzida, se vai ter gente realmente para ocupar tudo isso, e etc. Então, não deixa de ser uma aposta, mas na nossa visão aqui, a gente está super otimista com isso.
Perfeito, José. Ficou bem claro. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Pessoal, bom dia. Obrigado pelo call. Tenho duas perguntas, falando as duas sobre esse pipeline outlook de lançamentos futuros e o tamanho aí da empresa. Vocês falaram no release de VGV aprovado já de 956 milhões, 280 milhões com o plantão construído. Eu queria perguntar o que vocês esperam desses 950 milhões aprovados, a velocidade de rollout desses lançamentos. E queria também ouvir de vocês, num cenário aí ainda não definido de vendas do projeto do Jardim das Pesquisas, ou menos da participação, o que vocês imaginam que seria o tamanho da companhia, né? A gente imaginava aí um tamanho de VGV lançado por ano, em que o Jardim das Pesquisas representa, é bem representativo, né? Não sei, 40%, 50%, vocês me dizem, né? Se tiver essa venda de estoque, o que vocês imaginam que vai ser feito? Encolhe o que a gente pode esperar de lançamentos futuros ou vocês esperam acelerar mais compra de terreno e acelerar mais o lançamento do que já está aprovado? É isso, obrigado.
Bruno Joseph aqui, obrigado. Então, com relação ao pipeline, você comentou dos 955, que a gente até acabou arredondando aí para 1 bi. Desses, como eu falei, mais ou menos 300 milhões, 300 e poucos milhões, são Jardim das Perdizes, projeto aprovado, dependendo do CEPAC, que até comentei anteriormente a dinâmica de timing aí que a gente está vendo. Então, não estou nem considerando para esse guidance. Os outros 650, mais ou menos, são projetos aprovados com stand, dois deles com RI. Então, a nossa visão é, vão ser lançados esse ano. Tá? Com isso, a gente atinge praticamente já o nível inferior do guidance. Então, quando fala de tamanho de empresa, apesar que a gente ainda não deu guidance futuros, mas assim, eu consideraria que a empresa vai manter o tamanho atual. Tá? Nem muita variação para cima, nem muito para baixo. Se a venda se concretizar do Jardim das Perdizes, realmente a gente vai abrir mão de um land bank. Esse land bank ele era muito distribuído no tempo, né? Então pode ser que talvez no curtíssimo prazo faça uma falta para nós, lembrando que quando a gente olha estrutura da empresa, tamanho de custo fixo versus operação, como a gente continuaria na operação, então a empresa estaria bem equilibrada, como eu falei, recebendo taxas de administração para equiparar esse custo. Então, esse VGV, a tendência é que ele seja também reposto, tá? E a gente vai olhar, vamos comprar com permuta ou vamos comprar com dinheiro, né? Como é que está o... Porque essa questão do custo de obra, eu comentei, a gente está pondo no preço. E se precisar, a gente vai pilotando no desconto. Isso para o terreno que já está comprado, não tem o que fazer. No terreno que eu ainda não comprei, eu vou tomar uma postura mais conservadora. Né? Vou colocar o preço de obra full, vou olhar o preço de venda com concorrência, com isso e aquilo, e vou falar para o dono do terreno, pago tanto. Né? Então, ele pode aceitar, pode não aceitar. Mas, em geral, acho que a gente vai, com o tempo, suprimindo essa falta que o Land Bank faria se a gente vendesse o nosso stake. Ok?
Bom, beleza. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Olá, bom dia a todos. Aqui quem fala é Anderson Hiraoka, gerente de relações investidores da Tecnisa. Eu vou ler aqui, recebemos duas perguntas aqui no webcast, uma do Hugo Grassi do Bradesco, que acabou sendo respondida, que era a respeito do Jardim das Perdizes, sobre a aquisição de CEPAX. A segunda pergunta que eu tenho é do Marcos Queiroz, da Empíricos. Gostaria da visão de vocês sobre os motivos dos lançamentos realizados no final de 2020 ainda não apresentarem bom desempenho de vendas.
Marcos, tudo bem? Joseph.
Olha, realmente, o desempenho ele ficou abaixo da nossa expectativa. A gente tem aí 30, 35% de vendas, o que também não é um fracasso, longe disso. Como eu falei, a gente acredita que isso vai, ao longo da obra, vai vender, os empreendimentos vão vender. E, assim, acho que o motivo, posso elencar aqui, essa questão do custo de obra, né, que a gente repassou, e talvez um pouco de concorrência. Mas o principal, acho que é o preço, que a gente saiu com o custo de obra agregado. Então, alguns bairros, por exemplo, tem empreendimento na Moca, né? A Moca é um bairro super tradicional. Então, eles olham o preço e falam, pô, mas esse preço aqui, nesse bairro, poxa, mas antigamente era tanto. É, mas agora é a nova referência, né? Você tem poucos lançamentos, ainda mais na metragem que a gente está fazendo lá de 4 dormitórios. E o que a gente tem visto aqui, a venda não está parada, está pingando toda semana, pinga uma vendinha ou outra, e aí esse percentual de vendas vai subindo, né? Mas realmente foi uma velocidade abaixo da nossa expectativa. Mas não é motivo para a preocupação, não. Ok?
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para suas considerações finais.
Pessoal, então é isso. Eu queria agradecer a todos. Acho que foi um call muito bacana, perguntas muito boas. Obrigado. Seguimos aqui na nossa luta árdua para voltar com tudo, mas também super otimistas com os novos lançamentos, com o novo momento da empresa. E qualquer dúvida, o departamento está à disposição, eu também estou à disposição. Desejo uma boa tarde para todos e até a próxima, se Deus quiser.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham um bom dia.